Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa.
Gabi, Mônica, Pete e eu estamos aqui no refresco do jardim do Parque da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, uma das reservas ecológicas mais importantes da cidade de São Paulo. É uma variedade de árvores raras e nobres, como o angico, pau-ferro, jacarandá, sibipiruna, e ela, que deu o nome ao país, a esplendorosa pau-brasil, tem uma logo na entrada que é maravilhosa. Voando sobre tudo isso, mais de 50 espécies de aves. Nós e toda a nossa equipe estamos aqui juntas, mas mantendo... É difícil, mas a gente está conseguindo. É porque dá vontade de chegar pertinho, né? Mantendo o distanciamento, respeitando todos os protocolos de saúde. Bora trabalhar, meninas?
Bora!
Vem cá. Às vezes, só um colo pode acalmar o coração aos saltos. A quarentena, que vem entrando verão adentro, está sendo um período de isolamento, mas também de pensar e estreitar laços afetivos familiares, de sentir saudade até de quem a gente nem conhece direito. É bom poder contar com um abraço apertado, com uma escuta atenciosa. Quem é que não precisa de um calorzinho, né? Calorzinho na alma da gente? Aí eu pergunto para vocês, qual o melhor tipo de colo, meninas?
Ai, ai, ai.
Nossa!
Ai, meu Deus, todas suspiraram ao mesmo
Nossa.
Tempo.
Qual é
Gente,
tão bom?
Que pergunta profunda. É. Aquela louca que já começa assim, colo do útero, não.
É, ó, não. Mas se você falasse isso pro meu terapeuta, ele olharia pra você e ia falar assim, até amanhã. É. Porque você falou um monte de coisa aí, né?
É, não, mas Sim. Tudo bem, vai, colo. Ah, eu acho que no momento o colo dos amigos, sabia? Das amigas, acho que a gente passou... Vocês lembram que no começo, lá no século passado, quando começou a pandemia, a gente conversou sobre isso nos primeiros programas que a gente começou a fazer em casa.
Uhum.
E eu lembro que a gente tinha necessidades diferentes. Eu lembro que tinham pessoas que estavam com mais saudade de abraço naquele começo já do que eu, por exemplo. Uhum. Eu estava até mais relax, assim, não, galera, beleza. Gente... Fim do ano passado, em 2020, eu tava como? Tipo, agora eu tô entendendo o que elas estavam falando lá em abril, sei lá, eu cheguei nesse lugar, entendeu? Então, acho que agora, assim, nesse começo de ano, eu penso que muita saudade das amigas, dos amigos, de poder estreitar essa física, ficar só na tecnologia, tem um prazo de validade, um custo.
Sim.
Emocional total, e psicológico total, muito grande. Temos a agradecer a tecnologia, já falamos aqui sobre isso, né? Mas eu sinto que tem um custo. Então esse é o colo que eu queria agora.
Você, Gabi?
Nossa, primeiro colo que me veio foi o colo de mãe, porque eu tenho uma saudade dupla, né? Nesse momento do isolamento, tenho uma saudade de não ter colo, e a minha mãe já passou, então faz muito tempo que eu não tenho o abraço dela. Mas foi o primeiro colo que me veio. Colo de mãe, colo de filho também, porque meu filho mora em Belém, aí eu fico ali... Nossa, gente, vou chorar, porque eu tô com muita saudade dele. Mas esse ano ele vai estar ficando mais perto de mim. E colo dos fãs, do palco, esse colo que...
Ah,
da gente, coletivo. Da gente que é um colo... que é quase que uma energia holística ali, né? Que abraça a gente Sim. No momento que a gente está no palco. Nossa, esse é o colo. Eu
compartilho
também,
desse aí.
Muita falta.
Eu partilho de todos esses colos, gente. Porque é exatamente isso. A gente teve colo, a gente não ficou sozinha na pandemia, né? Você com marido, filho, namorado. Você com marido, filho. Então, que colos foram esses que a gente foi ficando com muita carência, né? Eu sempre tenho saudade de colo de mãe. Minha mãe, vocês sabem, é muito forte na minha vida. Sim. E é aquela pessoa que... um probleminha eu já ligo pra ela, que eu quero a opinião dela. Eu sempre gosto de ouvir o olhar que ela tem pra vida. Então, o colo dela... Ela ficou um tempo comigo na pandemia. E eu dei colo muitas vezes também. Porque, pra ela, teve uma mudança aí, sabe? De papéis. E isso é interessante da gente entender que muita gente deve ter passado isso na pandemia... de você ressignificar essas relações. Sim. Eu tenho várias amigas minhas em que os filhos foram morar fora E que eles viveram o ninho vazio, viveram o luto da. Antes da pandemia, viveram o luto, né, da ida desses filhos. Uhum. E começou a pandemia. E refizeram a casa, inclusive o quarto virou um escritório, que tem uma cama para quando o filho vier. Né? E começou a pandemia e os filhos voltaram.
Muitos.
Então, aí você tem que ressignificar também aquilo tudo. Peraí, eu tive aquela dor da saída, agora tem esse retorno, e como é que é. Então, assim, foram muitos momentos e muitos arranjos, né?
Isso que a Pete falou da saudade do útero, né? É isso que eu acho que muita gente viveu. Eu também conheço muita gente que não só foi buscar estar perto dos pais, pela necessidade de muitos pais serem grupos de risco, mais velhos, não poderem sair, outros por questões financeiras, porque acabou, parou de entrar o dinheiro, bora voltar para a casa dos pais. Mas eu conheço muitos que essas casas dos pais fez com que essas pessoas mudassem de São Paulo para a Bahia. Conheço vários.
Sim, sim, sim.
Começaram uma nova vida.
E você, Astrid? Fiquei curiosa. Você está com saudade de que colo?
Minha filha, eu estou desesperada por abraço. Por abraço sexual do meu marido, de ficar agarrada no colo.
Conchinha. Assim,
conchinha, aquele colo que a gente pula e encaixa, sim, assim, total, com as perninhas. Total. E eu, na pandemia, acreditem, eu recebi muito colo do Gabriel. Porque em vários momentos, quando eu...
Acompanhei.
Gabriel, me ajuda. E ele, literalmente, até já consegue me pegar no colo. E eu fico deitadinha ali no colo dele.
Eu lembrei de uma foto que eu vi que você postou com ele.
Não, ali já era brincadeira. Ele já consegue me carregar no ombro. Tudo que eu sonhei um dia, que era alguém me botar aqui no ombro pra ir num show, que nunca ninguém me
botou. Eu, né?
Nunca ninguém. Minha filha.
Tá vendo? Não é só coisa de mulheres, tá vendo?
Pois é, eu falei isso na semana passada no programa aqui de verão e vou falar de novo. Cola, mas eu só tive até uma certa altura. Depois ninguém dá mais colo pra gente. Então, você tem que continuar dando colo pro Gabriel. Eu sei que ele tá enorme, 1,80 e pouco, né?
1,80.
1,80,
tá mais alto que eu.
Tem que continuar dando colo, porque... Mas você sabe que isso que você tá me falando, isso que você falou agora, me veio um momento que eu tive com a Júlia, que é engraçado, como essa pandemia trouxe assim, outras camadas nas nossas relações, que a gente, mãe, sempre dá colo, né? Sim. E teve um dia que a Júlia chorou por alguma coisa que ela estava angustiada, e eu, na hora, fiquei com o olho cheio d'água. Ela falou, mãe, você está chorando? Eu falei assim, tô também chorando. Eu também tô triste por isso. Ah. Ou seja, eu também tô aqui, vamos uma se ajudar. Estamos num momento aqui que eu vou te ajudar, você também tem que ajudar a mamãe. Foi meio isso, sabe? E eu sei que ela é pequenininha e tal, mas teve essa troca. Tipo assim, não sou uma mulher 100% construída, estamos em construção.
E ela dá colo pra você também, né?
Sim.
E colo de mãe?
Que não deveria ser o certo, tá? Eu acho.
Não.
Muito titita.
Não.
Mas é uma troca ali.
Eu pedi colo pra mandar
tudo
também.
Tudo bem.
Tá certo.
Eu pedi.
Não
sei, gente.
Imagina, semana passada não, ontem. A gente viveu uma experiência, mandei uns... Essas pulseirinhas pra Madá. Madá mandou um vídeo pra mim.
Ai, meu
ela
Deus.
Fala em emoção. A menina tem 4 anos.
Ai, a Madá fala, linda, Astrid, gente. Eu fiquei emocionada.
Mas então, ou seja, tem sentimento, consegue perceber e podem dar cola. E eu acho que a gente pode também falar que tá difícil.
Astrid, eu acho muito bom.
Para um menino mais ainda. Tá difícil, me ajuda.
É.
E deitei a cabecinha, literalmente.
É, lógico, você está ensinando empatia para eles.
Total,
né?
E desconstrói um pouco essa história de que as mães são seres inquebráveis.
Fortalezas.
Fortalezas inquebráveis. Você falou um pouco isso no começo da sua fala, de ressignificar, que a pandemia trouxe essa ressignificação. Quer dizer, nós que temos pais mais velhos, ou que tem, passamos a cuidar dos nossos pais, sim, de uma forma diferente, porque eles viraram um grupo de risco. Então, os nossos filhos, que são mais novos, também se depararam com a gente cuidando, sim, e tendo que cuidar. Eu pedi, teve um dia que eu falei, Madá, deixa eu deitar no seu colo.
Oh,
e você sabe que ela amou, porque do jeito que ela pega as bonecas dela e cuida, ela viu a mãe dela naquela posição. Então eu virei a boneca dela. Vou trocar sua fralda, trocou minha fralda.
Ai,
me deu uma madeira.
Olha que ensinamento de cuidado isso, que de você está passando para ela. Isso é tipo extremamente isso. Importante. Não fica assim, não, amor.
Colo de mãe tem limite?
Não, eu não... Colo de mãe... Eita, ai, enquete. Gente, enquete.
Colo de mãe é para sempre,
olha,
né?
Olha aqui, para mim...
Eu sinto
pra
saudade do colo da minha mãe.
Aqui no meu resultado da minha enquete é 99% não.
Aqui a cabeça.
E 1% sim. porque para mim colo de mãe é ilimitado e colo de pai também. Pai que exerce a paternidade, que é presente, sim, é super importante. E eu tô falando isso porque meu pai assiste muito Saia Justa e também tô com muita saudade.
Já dando
meu
recado,
pretão, eu tô com muita saudade de te abraçar, meu preto. Muita saudade de abraçar.
Pete, você tava falando, colo de mãe é ilimitado, né?
Ilimitado, concordo. Acho que a enquete está justa. O resultado...
ilimitado.
O resultado condiz com a pesquisa de opinião.
É isso mesmo.
Inclusive,
é isso mesmo.
Inclusive uma pesquisa diz que as crianças que recebem colo são mais seguras no futuro.
Olha isso.
Ou seja, se você tem um medo na vida, é uma sensação que você vai ser amparado de alguma forma. Né? A vida, às vezes, pede colo. Tem aquela frase, a vida pede colo. Então,
sim,
é isso, amor.
Eu tenho um amigo que ele tem 7 filhos. E aí, ele divide cada dia da semana...
Ele tem um cronograma.
Tem um cronograma.
De colo.
Cada dia da semana é o dia de ter um momento com um. Claro, é um homem privilegiado economicamente, sim, mas emocionalmente ele é excelente, porque aí ele sai... com um. O que você quer? Ao cinema?
É perfeito então, isso.
Da colo ajuda na emoção.
Hoje vou ao
também,
cinema,
né?
Só com você, hoje eu vou jantar
Tenho uma amiga que tem 4 filhos e faz exatamente isso. E assim, cada dia leva um na escola e busca para todos sentirem únicos, especiais. E viagem também. É uma pessoa privilegiada também, obviamente, mas ela tem esses momentos com cada um. É bom, né?
Ah, mas imagina, gente, se todas as pessoas privilegiadas tivessem essa disposição para dar colo. Para adotar também crianças, isso é muito lindo. Você lembra da minha irmã, que já tem 3, né? A gente tem essa maternidade compartilhada, nós temos 3. E ela me ligou um dia desse, tem um menino que tá com uma situação assim, tô pensando em adotar. Eu falei, como assim, mulher? Tu quer adotar mais? Não é? Eu ainda sinto falta de ser mais mãe. Eu achei tão lindo.
Ai,
ela.
Lindo.
Eu sinto falta de ser
vocação,
mais mãe.
Eu acho muito vocação, porque
também
eu sinceramente eu não sei se eu teria essa disposição, não.
Eu assim, super também te
eu admiro,
entendo.
Admiro, mas é porque dá trabalho. E assim, existe uma abnegação aí também.
Com certeza.
Porque a gente... Bom, existe um tempo limitado ali. Quando você está cuidando de alguém, você está deixando um pouco de você ali, né? Então assim... você tá deixando
de fazer
alguma
coisa.
É um exercício.
Não, se você tem um cronograma.
Não se negligenciar.
Não se negligenciar mesmo.
Quase dá outra pauta, porque tem muitas pessoas que, ao cuidar, estão se completando.
Então é isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando de vocação.
Eu acho que é vocação também,
por isso que eu tô falando que não é pra todo mundo. Eu admiro e acho lindo por isso, porque acho que é algo especial.
Aí concordo.
Porque tem o autocolo também, né, minha gente? Vamos falar...
E de repente, nós vamos falar sobre isso.